Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glórias a Deus, vamos abrir nossas Bíblias do mesmo texto que nós falamos mais cedo hoje. Salmos 42. Salmos 42, verso 1 em diante. Salmos 42, verso 1 em diante. Palavra viva, verdadeira, fiel, não precisa de atualização. Salmo de Masquil para o cantor Mor, entre os filhos de Corá. Vamos ler o Salmos 42 juntos? Mais uma vez. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e bagalhões se abateram sobre mim. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando e oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos, até eles, sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por quê? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e o meu Deus. Ele é o meu Salvador, e o meu Deus. Meus amados irmãos, esses salmos são salmos que nos revelam um clamor. Nos revela um anseio. Nós que estamos nesta caminhada, meus irmãos, nessa caminhada cristã, desde que fomos chamados pelo Senhor, nós temos uma longa e grande jornada. E nessa jornada, nós temos altos e baixos, montanhas e vales. Nessa jornada, nós temos muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Nessa jornada, nós encontramos muitos amigos, mas também nessa jornada, encontramos muitos que nos abandonam. Nesta jornada da fé, encontramos portas abertas. Mas em alguns momentos também nos deparamos com portas fechadas. Ao longo da caminhada, temos saúde para dar e vender. Mas em determinados momentos, a doença chega. Vem sem pedir licença. E a nossa carne geme. Os nossos olhos choram. E as nossas bocas se abrem. Para mais uma vez clamarmos ao nosso Deus. O salmista começa já no verso 1, fazendo uma comparação com uma corça. Que anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Assim como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação e à continuidade da vida. O verdadeiro crente terá fome e sede de Deus e da sua graça, bênção e sobre a sua operação cotidiana sobre a sua vida. O salmista estava afirmando, o salmista estava comparando e o salmista abrindo o coração e deixando claro que a sua alma, o seu ser, precisava, necessita e sempre precisará do Senhor. Porque sem Ele, não dá para subsistir, não dá para viver, não dá para continuar. E esta realidade, esta palavra continua sendo verdadeira para mim e para você, meu irmão, minha irmã, da onde você esteja ouvindo esta transmissão nessa sexta-feira. Eu e você precisamos de Deus mais do que nunca. A caminhada continua, a jornada continua, os dias estão aí. Dia e noite se passam, o tempo está voando. Toda a criação está clamando. O universo está clamando pela vinda do Senhor, pela restauração de todas as coisas. Enquanto isso, nós estamos aqui trabalhando na vinha do Senhor. Estamos sendo embaixadores de Cristo, cartas vivas, trabalhadores. Que em determinado momento da caminhada se cansam. Ficam exaustos, com sede, desesperados. É como alguém que está há muito tempo no deserto. E ao tentar atravessar o deserto, a sede começa a vir, o extremo calor a machucar a carne, a machucar a pele, queimaduras já se alastram pelo corpo devido ao alto calor do deserto. Chegando à noite, o extremo frio de 50 graus pela manhã se torna um zero grau à noite. O extremo é outro. E em determinado momento, o desespero é tamanha, a fome é tal, que a nossa mente nos engana. Começamos a ver água, começamos a ver mananciais, e quando chegamos perto, achando que é o socorro, somos enganados. E no deserto, nesta aflição, nós clamamos e dizemos: Senhor, vem com teu socorro. E este deserto da vida, todos nós estamos disponíveis para ele. O deserto é uma realidade de todo cristão, de todo servo. Quem está no deserto, quem está nessa caminhada, sabe que para continuar, precisa das águas, precisa do refrigério, precisa do socorro. E no verso 2, o salmista continua: a minha alma tem sede, não de águas naturais, águas cotidianas, águas que você pode pegar num rio, numa cachoeira. Não, a minha sede é do Deus vivo. Do Deus vivo. Não era dos deuses criados por mãos de homens, como os outros povos, os filisteus, amorreus, jebuseus. Tinham inúmeros, dezenas, centenas de pequenos deuses, pequenas imagens que você podia colocar no pulso, colocar no pescoço. O salmista deixa claro: o Deus vivo, ao Adonai, ao Hashem, ao Senhor, a Ele, ao nome acima de todo nome, ao Deus vivo, é que a minha alma tem sede, é que minha alma se inclina, é naquele que eu me dobro. Não tem outra forma de me alimentar, não tem paliativo. A única forma de eu encontrar sustento é no Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a ti? Eu faço essa pergunta hoje também. Senhor, quando eu me posso apresentar? Nós servimos a esse Deus. Nós somos chamados por este Deus. Mas há momentos que nós fazemos a mesma pergunta: quando eu posso me apresentar? É como se Deus estivesse distante de nós, longe de nós. É quando nós oramos e não encontramos a resposta. É quando nós oramos e não sentimos um arrepio. É quando nós oramos e não absolutamente nada de sobrenatural. É aquelas orações que não descem uma lágrima. Não há nenhum estereótipo humano ou sensação. Tem horas até que a sensação que se dá é que estamos falando sozinhos. Aí chega nesse momento crítico que agimos pela palavra, pela fé na palavra, nas escrituras. Mesmo não vendo, mesmo não sentindo, eu não sou guiado por aquilo que eu vejo ou sinto. Eu sou guiado pela palavra. Mas nós perguntamos: quando, Senhor? Quando poderei me apresentar a ti? Esse apresentar é apresentar causa. Eu quero me apresentar, Senhor. Quero apresentar a minha dor. Eu quero apresentar o meu desespero. Eu quero apresentar do jeito que eu estou. Me enxerga, Deus. O que o salmista está dizendo é: me enxerga, me vê. Olha a minha causa. Olha, Senhor, o meu pedido. Me vê, Senhor, mais uma vez. Deixa eu entrar na tua presença. Porque a situação está crítica. A situação está difícil. Aí vem o verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eu estou cansado de ser alimentado pelas minhas lágrimas. Porque eu sei que as minhas lágrimas não podem me trazer o alimento verdadeiro. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Mas o salmista diz: Senhor, eu anseio por ti. Tu és a minha fonte. Tu és a água que eu necessito. Tu és o socorro que eu preciso. Tu és a corrente de água que eu quero. Eu não quero as minhas lágrimas. Eu quero das tuas águas, dos teus rios, a tua presença. Não mais por mim, Senhor. Não quero ser alimentado por mim, sustentado por mim, mas por ti. Dia e noite. Me perguntam o tempo todo: aonde está o seu Deus? E esse pergunta o tempo todo, nós somos afligidos 3 vezes. Nós somos afligidos pelas forças satânicas, somos afligidos pelos outros e somos afligidos por nós mesmos. Que luta! Quando o diabo vem nos acusar, quando o diabo vem nos afrontar, nós falamos em nome de Jesus: sai, vai embora, eu te ordeno, vai embora agora em nome de Jesus. E ele vai. Aí quando nós mandamos o inimigo embora, vem as pessoas. E tem pessoas que são más. Sim, o diabo influencia as pessoas, influencia, mas tem pessoas que são más. Porque nós temos, se nós deixarmos o DNA adâmico influenciar, meus irmãos, só vai vir coisa ruim de nós. E vêm pessoas também más, que vêm com atitudes más, para nos afrontar. Aonde está o teu Deus? E ainda mais a nossa mente. Quando estamos sozinhos, quando estamos nesta dor, quando a única coisa que está nos sustentando é a nossa própria força, e aí certamente nós cairemos. Aí vem a nossa mente, que nos acusa e pergunta: onde está o teu Deus? As pessoas dizendo: onde está o teu Deus? O inimigo? Onde está o teu Deus? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo que enfrenta uma batalha tremenda. Uma batalha aqui dentro da mente. Tem outros que enfrentam uma luta dentro de casa. O cônjuge ainda não é convertido e afronta todo dia. Ou os filhos afrontam. Ou a família, a parentela afronta. Ou alguém do trabalho está afrontando. Aonde está o teu Deus? Where is your God? Cadê o seu Deus? Através de palavras, através de atitudes, através de situações. E essas coisas, meus irmãos, nos deixam angustiados. O salmista revela isso no verso 4. Quando me lembro disso, eu fico angustiado, eu choro. Olha a lembrança que o salmista tinha. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegrias, de ação de graças. E a multidão que festejava. Eu ia para a tua casa alegre, ó Deus. Eu ia para o culto alegre. Eu ia para o culto em dança, em alegria, em cantos. O que o salmista está querendo dizer? Você que é bom de interpretação bíblica. O que o salmista quer dizer? Eu costumava ir com tudo isso. O salmista deixa aqui para nós que ele não está mais agindo dessa forma. Por quê? Porque a tristeza, a angústia, o sofrimento tomou conta da sua alma. É onde está o canto? Aonde está agora a ação de graça? Cadê? Agora você não está mais no meio da multidão que festeja. Você está sozinho. E com essas lembranças, dizendo, Senhor, por que eu não sou mais o mesmo? Eu tenho 20, 30 anos de crente, 10 anos de crente, 50 anos de crente. Eu era para estar melhor. Eu era para estar no nível espiritual melhor. Eu era para estar no... Era para estar tudo convergindo para o meu bem. Era para tudo estar indo bem. Eu era para estar numa maturidade. Eu era para estar satisfeito, mas pelo contrário. Eu ia com alegria no começo, mas hoje eu não vou mais com alegria. Eu não consigo mais cantar, dançar, festejar na casa do Senhor. O que está acontecendo? Por que eu cheguei? Porque é o deserto, é a sede que todos nós vamos passar. Se você não está passando, um dia você vai passar. E por quem já passou, pode um dia retornar a esse estado. Só que nós podemos clamar a Deus e dizer, Senhor, ajuda-nos. Eu não quero mais estar nesse estado. Eu quero voltar a ter alegria. A alegria da salvação. A alegria de adorar, de cantar. E no verso 5, o salmista, numa decisão, ele diz para a sua alma: por que você está tão triste, a minha alma? Quando a palavra do Senhor diz alma, ele está falando aos sentimentos. Os sentimentos que tentam roubar a nossa racionalidade. E a fé não está ligada às emoções. A fé está ligada à razão. A fé está ligada à razão. Tem gente que acha que é o contrário, não. A fé é ligada à razão. Eu leio a palavra, entendo, creio, mediante ao Espírito Santo, testificando. Aos homens é loucura, mas para nós é esperança, é vida. Mas a fé, ela é racional. A fé é inteligente. E se a emoção rouba a razão, consequentemente, abalará a nossa fé. E o salmista, ele indaga ao seu sentimento. Ele indaga essas tristezas, angústias. Por que você está tão triste? Ei, por quê? Ele sabia a resposta. Ele já tinha dado a resposta. Mas ele precisava dar uma palavra de ânimo para os seus sentimentos. Ele precisava se levantar. Ele precisava dar um chega. E é isso que eu e você precisamos fazer hoje. Dar chega para isso. Não ficar Se você se entregar, se você ficar, ai, coitadinho de mim, ah, meu Deus, coitadinho de mim, o salmista ele decide indagar a sua própria alma. Por que você está perturbada assim? Por que está tão triste? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista mostra para os seus sentimentos quem é a sua esperança, quem é o seu dono, quem é o seu resgatador. Ei, minha alma, não é você que vai mandar. Ei, minha alma, não é você que vai governar. Ei, minha alma, eu não serei refém de você. Eu não vou ser um escravo seu. Eu não vou ser um subordinado seu. Você não vai mandar em mim. Quem é o meu dono? Quem é o meu Deus? É o Deus vivo. Ele. É Ele quem manda em mim. E é Ele que manda em você. Sentimento! Alma! Ei! Você não vai me controlar. Você não vai dizer palavras de morte, desespero e eu vou acatar. Não. O que eu quero ouvir, o que eu vou ouvir a partir de hoje é o que o Senhor tem para mim. Igreja do Senhor, você que está me ouvindo, para de ouvir os teus sentimentos. Enganoso é o coração do homem. Alma, coração, estão ligados. O que vem de nós, dentro da gente. Enganoso é o coração do homem. Os sentimentos enganam. Os sentimentos tentam capturar, tentam sequestrar o que o Senhor tem para nós. Ele é o meu Salvador. Ele vai me resgatar. Você pode até hoje estar tentando me fazer refém. Você até hoje pode estar tentando me desesperar. Mas ó, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Ele é meu dono. E o salmista lhe repete mais uma vez: oh meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão. Até do Hermon e do Monte Mizar. Me lembro desde a terra do Jordão. Senhor, não me lembro de ti. Eu me lembro do trajeto, eu me lembro da história, eu me lembro de tudo que o Senhor tem feito. Eu me lembro de tudo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor está fazendo. Há uma história, há um relacionamento com Deus. Eu me lembro do Senhor desde o Jordão. Eu me lembro de ti. A minha lembrança de ti é extensa. Não é uma memória pequenininha. O que a palavra do Senhor diz traz à memória aquilo que te traz esperança. Olha o que o salmista está dizendo. Eu me lembro de ti desde o Jordão e até o Hermon. Olha, a minha lembrança de ti não é pequena, não. A minha lembrança de ti é extensa. Grandes coisas o Senhor fez, tem feito e ainda fará. Quantas coisas Deus fez. Quantas coisas Deus está fazendo. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É onda. As ondas estão vindo se abatendo sobre mim. Não dá para escapar dessas coisas. Elas vêm. Elas chegam. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. Quando nós acordamos, as misericórdias do Senhor se renovam. Aleluia, sobre as nossas vidas. De manhã, revelas a tua misericórdia, revelas o teu amor. E de noite, esteja comigo a sua canção. De noite, esteja comigo a sua canção. A canção, para que canção? Porque na canção nós cantamos o que? A palavra. Quando nós colocamos um cântico em nossa boca, nós estamos proferindo o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Ele fará. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. De manhã revelas o teu amor, mas de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Quem me dá vida é quem? Deus. Quem me dá o sustento? Deus. Estou nesse vale, mas estou vivendo porque Deus me dá vida. Até no vale, Ele me dá vida. Até no leito, Ele me dá vida. Até na angústia, Ele me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por quê? Até meus ossos sofrem agonia. Quando os meus adversários zombam de mim perguntando, aonde está o teu Deus? O salmista sabia que Deus não se esqueceu dele. O salmista sabia que Deus não se esqueceu. Mas o que ele estava dizendo é, Senhor, apresenta-te a mim. O que o salmista quer dizer é, Senhor, mais uma vez, eu sou dependente de ti. Olha para mim, Senhor. Jesus, quando estava na cruz, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Em outras traduções, por que me abandonaste? Jesus sabia que o Senhor jamais o abandonou, jamais o deixou. O que Jesus estava dizendo era, Senhor, mais uma vez, esteja comigo. Esteja comigo, Senhor. Porque eu preciso de ti. Se o salmista precisa do Senhor, se o próprio Cristo estava dizendo, Senhor, eu preciso de ti mais uma vez. Quanto mais eu, quanto mais você, meu irmão, minha irmã, Senhor, olha para mim, me vê. Aleluia. E o salmista, ele termina estes salmos da mesma forma como ele falou no meio dos salmos. Olha aqui. Por que você está tão triste, minha alma? Por que está? Ele já responde. Ele pergunta, Senhor, por que se esqueceste de mim? Mas ele já responde de novo. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando eu leio isso, eu lembro de Jesus na cruz. Jesus também disse isso na cruz: Pai, por que me abandonaste? Por que, Senhor, me desamparaste? Mas quando ele vai, aleluia, quando ele vai dar o seu último suspiro, ele diz: está pago, está consumado, cumpri a missão que o Senhor me deu. Mas o mesmo que Jesus que disse: Pai, por que me desamparaste? É o mesmo Jesus que diz: Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia, você entendeu? Você consegue compreender a profundidade disso? Jesus, na cruz, confiou ao Pai a sua vida. Está aqui, Senhor, o meu espírito. Está entregue em tuas mãos. Porque Jesus sabia que o Pai jamais abandona os seus. Pai, por que me desamparaste? Mas logo depois ele diz: entrego a ti, meu espírito. O que Jesus está dizendo é: Pai, eu confio em ti. Está em tuas mãos. E eu sei que nas tuas mãos é o lugar onde devo estar. Nas tuas mãos, cuida de mim, Senhor. Aleluia. Que esta palavra tenha entrado em teu coração hoje. Diga a tua alma, diga aos teus sentimentos, a essa dor que você está vivendo, a esta afronta, a esta luta, a esta batalha, a essa dor. Diga: o Deus a quem me chamou, a Deus a quem eu sirvo, Ele é o meu Salvador. Ele é. Ele é o meu descanso. Ele é a minha esperança. Que o Senhor te abençoe hoje. Que o Senhor continue contigo, sempre estará contigo. O que você precisa fazer é obedecer. E mesmo sem entender, continuar no centro. Da sua vontade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.